Irmãos queridos, nós estamos no mês de maio e as nossas igrejas, nós estamos promovendo nesse mês palavras específicas para a família. E o que a gente tem observado é que tudo tem colaborado para a destruição da família. Quando não é um incentivo à destruição da família, estão promovendo a formação de uma família que não é aquela prescrita por Deus. Família é um projeto divino. Família é a célula mãe da sociedade. Governo, igrejas e demais instituições foram criadas a partir da família. Por isso é que nós dizemos que a família, ela é a base de tudo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou você pode acompanhar pelo telão, o texto que será a base para a nossa exposição nessa noite. Salmos 127 e 128. Poucos versículos, são salmos curtos. A partir do verso 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Agora o 128. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para os seus netos, que Israel tenha paz. Irmãos, o tema da nossa reflexão dessa noite, ele tem a seguinte denominação, tem o seguinte título: Família, Preciosidade de Deus. Nesses dois salmos que nós acabamos de ler, nós vamos abordar agora quatro fases bem distintas numa família. A primeira fase de uma família é o casamento. Salmo 127, versículo 1 está escrito: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. A primeira coisa que o rapaz e uma moça devem pensar antes de casar é o seguinte: nós não estamos construindo uma casa, nós não estamos construindo um apartamento, nós estamos construindo um lar, nós estamos construindo uma família. E nós não podemos construir uma casa sobre areia, porque essa casa não estará sobre um alicerce sólido, consolidado. E esse alicerce sólido, irmãos, por incrível que pareça, não é nem mesmo o amor. Esse alicerce sólido é Deus. E o que faz um casal feliz não é o tamanho da casa que moram, não é o salário que recebe, não é a profissão que exerce, não é o status que possui na sociedade. O que faz um casal feliz é se esse casamento está sendo construído no verdadeiro fundamento que se chama-se Deus. A segunda coisa que o casal deve pensar antes de casar, ele precisa valorizar mais o ser do que o ter. Verso 2 do Salmo 127: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Dois jovens se casam. Eles não nasceram num berço de ouro. Eles precisam construir a sua vida financeira. E eles pensam o seguinte: bom, vamos trabalhar, vamos ralar, vamos produzir, vamos gastar energia no maior tempo possível ao dia. O que é que vai acontecer com esse casal? Um trabalha num turno, outro trabalha em outro turno, um sai por um lado, o outro entra por outro, sai de madrugada, o dia ainda não amanheceu e já estão agitados para acordarem e irem para o trabalho. Vamos ganhar dinheiro, vamos construir bens, vamos adquirir propriedades, vamos construir patrimônio. Na hora de comer o pão, comem de forma apressada para terem mais tempo, para ganharem mais dinheiro. Certamente esse casal não vai viver. Por quê, pastor? Porque o ter está acima do ser. Não adianta, querido, não adianta, minha amada, você construir patrimônio e você perder o seu casamento. A sociedade se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Enquanto nós deveríamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. A segunda fase da família, são quatro, é a chegada dos filhos. Versículo 3, olha o que está escrito lá de Salmo 127. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Irmãos amados, herança não é questão de mérito. No que se refere à herança, não há distinção entre filho bom e filho ruim. Ambos têm direito à herança. Os filhos pertencem a Deus. Você é pai, você é mãe, você precisa ter consciência disso. Deus apenas nos empresta. E quando Ele coloca os filhos em nossas mãos, Ele espera que nós cuidemos muito bem deles. No verso 3 está escrito: uma recompensa Ele te dá. Você pai, você recebe uma recompensa. Você mãe, você recebe uma recompensa. Você recebe um presente de Deus. Sabe, irmãos, hoje, ao se falar em filho, infelizmente, muita gente ainda pensa em filho como despesa. Eu queria lembrar você que lá no passado, nas famílias rurais, o filho simbolizava mão de obra. Quanto mais filho um homem tinha, mais capacidade de produção ele tinha. A nossa realidade urbana é bem diferente. Quanto mais filho, mais despesa. Em vez de aumentar o orçamento, você diminui o orçamento. Mas a ideia descrita aqui em Salmos, irmãos, é uma ideia de recompensa. E recompensa é algo que traz alegria, é algo que traz entusiasmo, é algo que traz coroação. Essa é a atitude que um pai e uma mãe devam receber uma criança na sua casa, uma atitude com alegria, uma atitude com entusiasmo, uma atitude de satisfação. Precisamos entender que os nossos filhos são o nosso maior tesouro. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: você acha que é isso que está acontecendo hoje na sociedade? Que os filhos estão sendo a coroação de seus pais? Você não acha que nós estamos colocando na frente coisas em lugar de pessoas? Eu tomei conhecimento de uma matéria que me chocou muito, que mexeu muito comigo. E a matéria foi a seguinte: o pai e uma mãe tinham um sonho, e eles queriam de toda forma, de todas as maneiras, realizar esse sonho. Eles compraram um carro da marca que eles queriam, do ano que eles queriam, do modelo que eles queriam, dos acessórios que eles queriam. Sonho realizado. Esse carro foi para a garagem. Sabe aquela tintura esmaltada? Sabe aquela máquina linda, tipo uma Ferrari vermelha? Pois é, sonho realizado. Mas esse casal, eles tinham um filho de 4 anos. Sabe aquele filho bem espertinho? Sabe aquele filho bem espuleta? Pois é, o filho desceu na garagem e o filho se deparou com aquela linda máquina vermelha. E quando ele olhou para aquele carro lindo, ele olhou para o capô, ele olhou para as portas e ele falou: está aí onde eu vou fazer os meus desenhos mais mirabolantes e fantásticos da minha vida, e pegou um prego. E aí aquela criança começou a desenhar no capô, e começou a desenhar numa porta, e foi para outra porta. Até que o pai desceu, e o pai olha para aquele carro. Você já viu, você já se deparou com alguém cheio de raiva? Você já se deparou com alguém cheio de ódio? Era aquele pai. Você já se deparou com alguém que tem falta de controle emocional? Faltou todo o controle emocional para aquele pai. Aquele pai, então, pega aquela criança, pega as mãos daquela criança e começa a surrar, 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 surrar. Até que o pai não percebe, ele extrapola o seu limite de correção e, de repente, ele olha que as mãos do filho dele estavam deformadas e as mãos estavam pretas. E aí correram, levaram aquela criança para o hospital, e para salvar o menino, tiveram que amputar as 2 mãos daquele menino. No outro dia, o pai, ainda sem saber o que aconteceu com o filho, não teve uma noite boa, uma noite muito desagradável, desesperado, foi para o hospital. E quando ele chega no quarto, ele vê o filho dele consciente, de volta da cirurgia. E quando o pai entra no quarto, aquela criança levanta os 2 toquinhos de braço e fala com o pai assim: papai, eu nunca mais vou riscar o seu carro. Eu pergunto para você: um homem desse terá mais prazer para entrar nesse carro? Ou qualquer outro carro? Um homem desse terá mais prazer para celebrar bens materiais? Nós precisamos entender, irmãos, que os nossos filhos são o maior tesouro que nós temos na vida, dado por Deus. Terceira fase da família, terceira e quarta fase, penúltima fase, é a fase dos filhos grandes. Salmo 128, versos de 1 a 4, nos fala isso. E nesses quatro primeiros versículos, o que eu acho lindo aqui, o que eu acho fantástico aqui, é como esse casamento começou. Esse casamento começou com Deus. Esse casamento começou no temor de Deus. Esse casamento começou seguindo a Deus. Então não tem como dar errado. O verso 1 é bem claro. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz, é aquele que segue os princípios do Senhor. É por isso que casamentos mistos são perigosos. Porque geralmente neles não há consonância de fé, de pensamentos, valores diferentes. Então, a probabilidade de dar errado é muito grande. Agora, observe comigo a perspectiva depois da família já constituída. Verso 2. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Vou repetir. Você comerá do fruto do seu trabalho, do seu suor. E serás feliz e próspero. Tem muita gente pensando que o mundo dos negócios está difícil, que quem trabalha hoje não ganha nada, que quem fica suando a camisa, se matando de trabalhar, não ganha nada, não enriquece. Então, pensa dar um jeitinho, pensa entrar no mundo da propina, pois só enxerga pessoas roubando e se dando bem na vida. Andando de jatinho particular, andando de iate, adquirindo mansões, tendo isso, tendo aquilo outro, e aí decide. Quer saber? Eu vou entrar por esse caminho. Não, querido, não é este o caminho. Olha o que o versículo 2 está dizendo para nós. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irás bem. Amém. O versículo aqui não está dizendo que você ficará rico. Não é essa a proposta. O que o versículo está dizendo aqui, mas que você será feliz. Pastor, o que é ser feliz? Primeiro, ser feliz não é ser rico. Ser feliz é ter paz com Deus, é ter paz com os outros. Ser feliz é ter paz com a sua consciência. Ser feliz é você chegar em casa e colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir. Isso sim é ser feliz. Quarta e última fase da família. Casamento feliz e filhos florescendo dessa união. Salmo 128, versículo 3. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. O que eu gostaria de destacar aqui nesse momento? Eu gostaria de destacar a importância da mesa. A mesa da sua casa. Tem mesa na sua casa? Pelo menos uma vez ao dia, a família senta à mesa para poder se alimentar? A família fica ao redor da mesa? Você já abriu mão da mesa? Sabe por quê? A mesa é importante? Sabe? Imagine que você esteja chateado com a sua esposa. Imagine que seu filho esteja chateado contigo. Que a sua filha esteja chateada com a esposa. Querido, se a família tem o costume de sentar à mesa, é olho no olho. Olho no olho. E olho no olho. E o problema tem que ser resolvido. Esse negócio de fazer o pratinho e correr para ficar em frente a uma televisão, esse negócio de pegar o pratinho e ir para um quarto, esse negócio de pegar o pratinho e ir para um outro cômodo da casa, não dá, irmãos. Não dá. Nós precisamos parar com isso. Se você não tem a mesa como algo importante dentro da sua casa, dentro do seu lar, que a mesa seja importante para a sua família a partir de hoje. Casa precisa ter mesa. Sabe por quê, queridos? Porque mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de conversa. Mesa é lugar de gargalhadas. Mesa é lugar de família. Salmo 128, versículo 4 diz que uma família unida é uma bênção. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui não diz assim, irmãos, ó, eis como será abençoado o homem mais rico da cidade. Aqui não está escrito, eis como será abençoado o homem mais culto da cidade. Aqui está escrito, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Última fase da família, fase dos netos. Versículo 6, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Dizemos que o filho não pode encostar na mesa, mas os netos, nem somente encostar na mesa, mas ele pode ficar pulando na mesa aos olhos dos avós brabos. Os avós não falam nada. Pode pular em cima da mesa, mas o filho não pode tocar. Pelo que eu vejo por aí, dá a impressão que é isso mesmo. Os netos pintam e bordam com os avós. Mas, que privilégio, né? Você poder ver os filhos dos seus filhos. É um privilégio você ver a sua descendência perpetuando na terra. Mas você pode dizer, pastor, eu não tenho filhos, como é que fica a minha situação? Sabe, queridos, tem pais que são adotivos. E eu gosto muito dessa ideia, sabe por quê? Porque Deus é um pai adotivo que não nos abandonou. Deus nos adotou. Mas eu te digo mais, existe uma diferença entre um pai natural, uma mãe natural, para um pai adotivo e uma mãe adotiva. Você sabia disso? Um filho natural pode vir sem planejamento, mas um filho adotivo, ele é escolhido propositalmente. Um filho adotivo é uma escolha de amor. Mas vamos imaginar que você não é pai, nem natural e nem adotivo. Você pode ser pai e mãe de filhos espirituais. Você pode cuidar de muitas pessoas que chegam na igreja cheio de carrapato, cheio de bichinhos, e você pode ir tratando e cuidando, sendo uma mãe, sendo um pai, sendo um orientador. Talvez você diga, ah, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho uma família minha, a minha família não é brincadeira. Pastor, a minha família é muito complicada. Pastor, é muito difícil relacionar com a minha família. Querido, eu quero te dizer uma coisa. A sua família você não pode trocar por outra. A sua família foi Deus que te deu a sua família. É a sua família. Valorize a sua família. Invista na sua família. Faça o melhor que você puder por ela. Em 2013, minha esposa, Vanessa Teixeira, ela teve 2 tumores. Se você puder projetar aí, filho, por favor, as fotos. Ela teve 2 tumores nas mamas, os quais foram extraídos. A cirurgia foi bem complexa, ela durou mais de 13 horas e por 3 meses ela ficou na cama desse jeito aqui, com 8 drenos, eu não suportava sangue, mas foi uma das barreiras que eu tive que vencer. E eu trocava esses drenos diariamente e pude acompanhá-la durante 2 anos do processo quimioterápico e radioterápico. Ela perdeu todo o seu cabelo, ela perdeu sobrancelha, ela perdeu os cílios, ela perdeu os seios. E aqui foi a primeira vez, ali está o meu filho hoje de 13 anos, aqui ele estava com 1 aninho e pouco, e foi a primeira vez que ela disse para mim, eu coloco o meu filho aqui nos meus braços, porque eu estou com muita saudade dele, eu quero ter o Pietro aqui nos meus braços. Foi a primeira vez. E ela veio de uma árvore genealógica muito pesada. Ela perdeu a avó com 62 anos, ela perdeu o câncer, ela perdeu a mãe com 54 anos por câncer, e uma prima dela de 35 anos também por câncer, e 6 meses depois, todas morando numa mesma rua, o tumor atingiu. Uma vez, como Deus é perfeito, né, irmãos? Vocês estão vendo ali os cílios dela, como está destacado? Teve uma vez que eu estava na sala e eu a vi gritando. E aí, imediatamente, eu saí. Aí, quando eu cheguei, o que foi? Ela disse, eu estou tentando abrir os meus olhos e eu não estou conseguindo. Olha a importância dos cílios, irmãos, na nossa vida. E naquele mesmo dia eu comprei um cílio postiço para ela. Para vocês verem como que Deus é perfeito, né? E aqui, irmãos, Vanessa, hoje, pastora Vanessa, ela fez 25 quimioterapias, 20 radioterapias. E aqui foi a última dela. E eu posso dizer para vocês, mulheres, e sobretudo os homens, as 25 quimioterapias e as 20 radioterapias, eu acompanhei a minha esposa em todas elas. Um dia eu fiz um juramento para ela e um dia eu fiz um juramento diante de Deus, que eu viveria com ela tanto na adversidade quanto na prosperidade, na alegria quanto na tristeza, na enfermidade quanto na saúde. E eu não poderia abandoná-la. E aqui a gente fez um coraçãozinho, aqui ela já estava com a peruquinha dela, porque a gente estava comemorando a última quimioterapia. Aqui já nas sessões de radioterapia, e depois de um ano, a gente fez um culto de gratidão, fizemos um culto movido por fé, que Jesus havia interrompido aquele processo genealógico maldito na família dela, e que ela viveria para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E aqui Deus começa a reconstruir a nossa história. A minha família estava destruída. A minha família estava destroçada. O ataque veio sobre a saúde. Talvez o ataque vai vir para você no ministério. Talvez o ataque vai vir para você na área profissional, talvez o ataque vai vir para você na área financeira, mas não importa qual a área, não importa qual o deserto que você vai passar, não importa qual a crise que você vai passar, você precisa estar firmado no fundamento que é Deus e perseverar, que no tempo dEle, não no seu tempo, Ele vai te dar vitória. E aqui, ela já com o cabelo dela, eu fui consagrado a pastor, aqui pelo pastor Josué Valandro. E, irmãos, quando eu cuidei da minha esposa por 2 anos, não sei se tem aqui algum militar, e se tiver, ele vai me entender com mais tranquilidade. Na vida militar é o seguinte, se você tira tratamento, licença, para tratamento de saúde, para sua própria saúde ou, de família, ou da sua família, você coloca uma cruz vermelha na sua carreira profissional. E aqui eu era major da Força Aérea e eu entendia plenamente o propósito de Deus para com a família e eu entendia perfeitamente que a família era o meu maior patrimônio, como é o meu maior patrimônio. Então, eu fui lá na aeronáutica, entrei com requerimento e fiquei afastado por 2 anos. Quando chegou na época da minha promoção, eu recebo um ofício de Brasília dizendo que eu não seria promovido ao posto de tenente-coronel por merecimento. Isso significa que manchas aconteceram no meu processo. Irmãos, e eu estava muito consciente da minha decisão. Mas o Espírito Santo falou comigo, entra com um requerimento, fundamenta seu requerimento e deixa que o resto eu faço. E nesse dia aqui, foi até mesmo aqui na Barra, na casa da Heloísa e do Fábio, lá no salão, na casa deles, no apartamento deles. E aqui a gente pôde comemorar a minha promoção a tenente-coronel por merecimento e não mais por antiguidade. Porque é o nosso Deus é que cuida da nossa vida. É o nosso Deus que está no comando da nossa vida. Se você persevera nos ensinamentos do Senhor, se Deus é teu Deus, a gente só precisa fazer, irmãos, o que é certo. Aquilo que agrada ao Senhor. Aquilo que é de acordo com a sua vontade, que Ele vai se incumbir de todas as coisas. E aqui, irmãos, foi a inauguração da nossa igreja lá em 2018. Né? Aqui, minha esposa com o Ministério Preciosa. E até que esse menino aí de 13 anos chegou um dia, e aqui eu estou encerrando, ele chega para mim e para a mãe e falou assim, pai, você já está com 40 e burdoada e tal e coisa... Quando vocês ficarem velhinhos, quem vai cuidar de mim? Eu não tenho irmão. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu olhei para ela, não podia mais ser mãe. Então, irmãos, nós vamos muito em vida vitoriosa, né? Graças a Deus, somos apaixonados por vida vitoriosa. E tem um momento lá muito específico de... Ah, vou falar. De sonhos, que a gente pede Deus para realizar um sonho. E ele não sabia escrever. Ele chegava para a equipe e pedia assim, ó, escreve para mim nesse papel aí, ó, um irmão. Ele fez isso durante 3 anos. 2 vidas por ano. Ele pediu um irmão. Até que ele começou a... Ele aprendeu a escrever. Aí, nos 3 anos seguintes, ele pegava o papel e escrevia, Senhor, o meu sonho é um irmão. Irmãos, e por incrível que pareça, Deus realizou o sonho do Pietro. Deus, aqui no Rio Design, eu fui convidado por um casal de amigos e a minha esposa, eles já sabiam, eu não sabia. Aí nós sentamos na mesa, nisso que nós sentamos na mesa, aí o casal de amigos veio com uma caixinha e um papel de presente e me entregou aquela caixinha. Eu abri, aí quando eu abri, aí eu fiquei com um bombalhão. Ué, estou entendendo, mano. Poxa, vocês vão me dar um presente, vão me dar um negócio de criança? Irmão, surtei. Não raciocinava. Irmãos, e tiveram que falar literalmente para mim, porque senão a ficha não ia cair. Falei assim, cara, parabéns, você vai ser pai. Pietro, Deus respondeu a oração do Pietro. E para a felicidade do irmão, chegou Noa, chegou o nosso levita. Para a felicidade geral do primogênito, que se o pai e a mãe dele foram embora, ele não vai ficar mais sozinho, tem um irmão. Essa é minha família. Deus, pode colocar o louvor aí, querido. Deus restaurou a minha família. A minha família estava destroçada. A minha família não tinha perspectiva nenhuma de futuro. E eu coloquei a minha vida no altar do Senhor. E eu falei, Senhor, conserta.
Obrigado, Senhor,
o que precisa consertar
pela minha família.
E Deus tem deslanchado, abençoado de uma maneira sobrenatural a minha casa, o meu lar.